Começa agora, Dia a Dia da Notícia.
Olá, ouvintes da Web Rádio USP. Está no ar o programa Dia a Dia da Notícia. Eu sou Natália Lemos e convido vocês a conhecer as diferentes áreas de atuação do jornalista. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre jornalismo esportivo. E para falar sobre o assunto, contamos com a presença de Rafael Antônio. Rafael é graduado em jornalismo pela Unesp de Bauru, formado pelo Senac em radialismo, já trabalhou na Rádio Bandeirantes e atualmente trabalha com jornalismo e é locutor esportivo na Rádio Ouro Verde. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Dia a Dia da Notícia.
Muito obrigado, Natália. É um prazer estar participando aqui do programa de vocês. Parabéns, antes de mais nada, pela USC e pela iniciativa de dar essa possibilidade aos alunos de estarem na prática atuando jornalisticamente.
Rafael, para começar, quando que surgiu o seu interesse pelo jornalismo?
Olha, na verdade eu era garoto ainda, eu era daqueles meninos que ficavam brincando de futebol de botão em casa, narrando o jogo, na educação física, quando eu estava no time de fora, eu ficava pegando tubo de PVC e narrando o jogo do pessoal que estava na quadra. Então, desde menino, eu sempre gostei muito de futebol, gostei muito de rádio. Eu era criança, ouvia os grandes locutores esportivos nos anos 80. Então, foi uma paixão que começou muito cedo. E aí eu tive a oportunidade de ingressar no rádio muito jovem, 14 anos. Na verdade, eu era ouvinte da Rádio Ouro Verde, eu participava assim de brincadeira, né? Tinha um programa chamado Samba e Bola, que o pessoal ligava, dava palpite do jogo e concorria a brinde. E eu, além de dar o palpite, eu sempre narrava uma jogada, né? Ou do Corinthians, do Palmeiras, do Noroeste. E aí, nisso, todo domingo eu participava. E aí eu comecei a fazer amizade com o pessoal da rádio. E aí, num belo dia, em 94, eu fui na rádio receber um brinde que eu tinha ganho, né? E aí eu cheguei pro apresentador na época, perguntei se ele não estava precisando de um ajudante. Porque naquela época não existia todas essas ferramentas que existem hoje, né? Hoje você tem um celular, um computador, a informação está na tua mão. Naquela época você pegava resultado de jogo de futebol ou pelaqueles rádios com ondas curtas, que acho que vocês nem sabem o que é isso, né? Aqueles rádios bem antigos, ou então você ficava ligando numa emissora de rádio de uma outra cidade. Então, uma pessoa sozinha, a demanda era muito grande. Aí, eu comecei, na época era denominado Rádio Escuta, né? Eu comecei a ajudar o plantão esportivo e de 94 em diante eu não parei mais, né? Nós estamos em 2016, eu já estou com 22 anos de estrada. E aí a faculdade veio paralelo a isso. Nessa época, em 94, eu fazia colegial ainda. Eu terminei o colegial, mas aí eu já sabia o que eu ia prestar na minha vida. Eu prestei o vestibular de jornalismo e logo de cara passei. E aí eu fiz um paralelo do estudo já na emissora de rádio, porque aí, depois de rádio escuta, aí eu já comecei a falar nos programas esportivos, eu atuei como plantão esportivo, depois como repórter, depois narrador, comecei a narrar futebol profissionalmente mesmo aos 16 anos. Foi no dia 8 de março de 1996. Então, é uma experiência muito bacana e que, na verdade, o jornalismo veio por essa paixão e pelas coisas acontecendo, e aí as oportunidades vieram e eu abracei.
Rafael, na época de graduação, qual disciplina que mais te chamava atenção?
Olha, a maioria vai responder assim, que são as disciplinas técnicas, né, práticas. Ou televisado, quem gosta de televisão, ou jornalismo impresso, quem gosta de jornalismo impresso, ou então jornalismo radiofônico. Como eu já tinha a experiência de trabalhar na rádio, porque quando eu entrei na faculdade, eu já estava com 3, 4 anos de profissão, né? Na verdade, a faculdade de jornalismo ela vem em paralelo com a minha atuação no jornalismo. O que eu mais aproveitei, por incrível que pareça, foram as matérias teóricas. Eu acho que elas me deram um fundamento legal que eu trago hoje isso para a minha vida, de enxergar o jornalismo numa veia mais crítica. né? Eu tenho um estilo mais contundente, mais crítico, não só no esporte, mas, por exemplo, no jornalismo de dia a dia, quando a gente vai entrevistar um prefeito, um secretário do município, um vereador, ou mesmo qualquer outra autoridade. Então, muito se tem nesse questionamento da importância do diploma. Eu posso falar com tranquilidade que eu já atuava sem ter o diploma. E falo que o diploma é fundamental. Porque, com certeza, aquilo que eu aprendi principalmente de teoria na faculdade, que é psicologia, filosofia, técnica de reportagem, ética, essas matérias assim mais teóricas, eu trago muito para a minha profissão, na minha maneira de atuar como profissional no dia a dia. Então é muito importante. É claro que para você ser um bom profissional, você precisa dominar as técnicas práticas. Mas é importante você ter conteúdo também, principalmente no seu dia a dia, na maneira como você vai conduzir o seu trabalho.
Rafael, você já falou um pouquinho de como que você ingressou no rádio, né? E posterior à faculdade, quais foram os outros meios que você já atuou e já trabalhou?
Então, é até engraçado, nesses 22 anos de carreira, eu nunca abandonei o rádio. Existiram momentos na minha vida que eu dividi o rádio com a televisão, né? Tive alguma experiência de impresso, montando alguns jornais específicos, né? Participando de alguns projetos em algumas cidades. Também montei o projeto Sem Limites no Esporte, que foi um jornalzinho na época que a gente trazia todas as modalidades esportivas da cidade. Mas sempre eu sempre atuei em conjunto com o rádio. Nesses 22 anos, eu sempre militei no rádio. Se não em Bauru, fazendo algum freelancer para o Nordeste, para algumas outras cidades do estado, como Jundiaí, enfim. Eu nunca abandonei o rádio. É uma coisa interessante. Cheguei a trabalhar um ano e meio na TV Prevê, depois mais um ano na TV Bandeirantes, inclusive fazendo matéria de rede nacional para o Brasil Urgente, fazendo matéria para o Terceiro Tempo, do Milton Neves, fazendo reportagem também para o Jornal da Band. Peguei até foi uma experiência muito bacana na minha vida, isso que é você trabalhar para uma rede nacional. E não só isso, foi uma experiência que eu tive de, por exemplo, atuar num raio de mais de 100 quilômetros. Então tinha dia que eu acordava 4 horas da manhã, eu pegava apreensão de droga e terminava o trabalho 11 horas da noite, quando tinha algum incêndio, alguma tragédia aqui na região. Então era um ritmo muito alucinante. Mas foi uma experiência legal, bacana, e que eu sempre digo que o rádio me ajudou muito. Eu falo isso muito para os alunos, para aqueles que vão se formar ou que estão cursando jornalismo. O rádio é uma grande escola. Ele talvez seja a mídia, não vou dizer que é jogada de lado, mas é o primo pobre, né? É a última opção que a maioria dos alunos optam. Porque, né, a televisão é um meio assim, fascinante, o jornal também é. Hoje a internet é mais do que isso, né? Hoje a internet ela acaba englobando todas essas mídias, mas eu falo que o jovem, o aluno ou recém-formado que tiver experiência de ter passado 6 meses, 1 ano pelo rádio, ele está pronto para fazer qualquer outra mídia. Ele não vai ter dificuldade se amanhã ele receber uma proposta da Rede Globo e ser um repórter da Rede Globo, um repórter da Record, um repórter da Bandeirantes, porque o rádio, qual é a diferença do rádio para os demais veículos? É o poder do improviso. Você está até com um roteiro aí de pergunta. Mas, na verdade, o nosso papo aqui é improviso. Então, o rádio te dá essa bagagem. O rádio me deu uma bagagem de eu apresentar um programa diário das 11 da manhã a 1 hora da tarde sem script. Na verdade, eu faço programa de improviso. Eu sei mais ou menos o que eu vou colocar no programa. Hoje eu vou entrevistar o fulano, o beltrano, o ciclano. Mas eu não tenho uma coisa roteirizada. Se precisar, eu vou colocar o ouvinte no ar, eu vou ficar conversando, debatendo os assuntos do dia durante 2 horas. Então, é o rádio ao vivo que te dá essa experiência. Principalmente, né, hoje o rádio AM, na verdade, ele vai ser transferido para o FM, mas a linguagem dele faz com que você tenha exatamente esse dom de improviso e consiga fazer qualquer outra mídia.
Certo. Rafael, você teve algum ídolo do jornalismo esportivo que te inspirou em algum momento da sua vida?
Vários. Até hoje. Até hoje a gente tem, né? Até hoje a gente procura se espelhar. Eu, quando era menino, eu gostava muito do Osmar Santos. Eu morava em São Paulo ainda, eu tinha 5, 6 anos de idade e eu ficava com o radinho de pilha ouvindo. É, gostava muito do Osmar, que infelizmente sofreu aquele grave acidente, que ele não faz mais a locução esportiva. É, na minha adolescência, tive muitas referências aqui em Bauru, né? Carlucci, Silvestre. Pessoas que militaram aí na crônica esportiva, né? E que eu procurei me espelhar em fazer o trabalho, principalmente de narrador esportivo. Tive outras referências também, né, na área de jornalismo. E até hoje eu tenho uma coisa comigo. Eu procuro fazer 2 coisas na minha vida. Quando me sobra um pouquinho de tempo, eu procuro ouvir um pouco o que eu fiz. O que eu fiz, por quê? Isso não é narcisismo, é para você mesmo fazer uma autoavaliação de você. Poxa, eu fiz um programa, o que eu poderia ter feito melhor para o programa de amanhã eu melhorar? E eu procuro ouvir muita emissora de várias regiões. Hoje, com o advento da internet, que todas as emissoras estão na rede, então você pode ouvir rádio do Nordeste, rádio de São Paulo, rádio do Rio de Janeiro, rádio do Sul do país. Então, é legal você ouvir essas várias escolas para você ter um referencial. Não que você... Eu não imito ninguém, não é isso. Mas é legal você estar antenado com o que os outros centros estão fazendo, né? Porque a gente vive num mundo em constante evolução. E é importante a gente não parar no tempo, sabe? A gente... não se acomodar, achar que o rádio é o mesmo de 20 anos atrás. Olha, quando eu comecei em 94, nós estamos em 2016, mudou tanta coisa. Mudou a linguagem, mudou a abordagem, mudou a maneira de se fazer, sabe? Como o mundo evolui, o ouvinte também. Hoje, a exigência do ouvinte para com o seu trabalho é diferente do que era 20 anos atrás, do que era 15 anos atrás. Então, você tem que estar antenado. Hoje, você tem que interagir mais com as pessoas. As pessoas querem externar mais o seu pensamento. Então, você tem que usar e abusar de Facebook, de Twitter. Até o e-mail já está ficando ultrapassado. Hoje, você tem o WhatsApp, que é rapidíssimo, né? Então, não adianta você querer fazer o mesmo rádio que era de 20, 30 anos atrás. Você vai ser ultrapassado pelo tempo. Você tem que fazer um rádio cada vez mais dinâmico e atender cada vez mais o público que está do outro lado te ouvindo, que é o teu alvo, e ele está cada vez mais exigente.
Você está ouvindo o programa Dia a Dia da Notícia. O convidado de hoje é Rafael Antônio, que fala sobre jornalismo esportivo. Rafael, qual foi uma cobertura esportiva que mais te marcou?
Ixi, cara, tem tantas. Já fiz várias. Nossa, essa parece que é uma pergunta fácil, mas é difícil. Nossa, já fiz assim... Você quer uma ou alguma?
Vamos pedir uma por conta do nosso tempo.
Tá. Ah, eu acho que, por exemplo, o Bauru, algumas coberturas do Bauru Basquete foram muito marcantes, principalmente títulos internacionais. Deus me proporcionou isso. Eu praticamente acompanho a história do Bauru Basquete desde o início, em 1998, até hoje. Então, eu acompanho o Bauru Basquete desde a segunda divisão do estado de São Paulo até o título da Liga das Américas e o vice-campeonato mundial no Ibirapuera. Então, eu acho que acompanhar toda essa trajetória é muito marcante para mim. Acompanhar o Noroeste de 94 para cá, outro dia eu estava dizendo em casa, até hoje o Noroeste jogou 6 ou 7 partidas na história da Copa do Brasil, eu fiz todos os jogos. Então, é legal você participar ao vivo de toda essa história. Então, tem muita coisa no esporte bauruense, muitas conquistas do esporte bauruense que eu estava participando. É difícil eu falar uma, várias marcaram. Como, por exemplo, também teve rebaixamento do Noroeste que marcou muito. Teve um em 99 em Paraguaçu Paulista que eu quase chorei no microfone. Né? Teve uma situação da morte do Celso em 2006, no jogo contra o Palmeiras, que ele teve um infarto fulminante, o diretor de futebol do Noroeste. Foi um momento marcante na minha carreira, porque durante 10 minutos eu tive que segurar a transmissão sozinho. Porque os caras que estavam comigo na transmissão, todo mundo desabou. E o jogo estava rolando, já tinha noticiado o falecimento dele. Na época, além de diretor do Noroeste, ele era o diretor da rádio que a gente trabalhava. E ninguém segurou a onda, eu tive que ficar 10, 15 minutos falando, transmitindo o jogo sozinho, porque quem estava do meu lado, estava no gramado, estava abalado emocionalmente. Então são coisas que marcam na vida da gente. É difícil eu dizer para você um evento, né? Eu já transmiti final de Libertadores, Palmeiras e Boca Juniors, mas eu acho que o esporte bauruense, pelo fato de a gente acompanhar o dia a dia, eu acho que foram os maiores momentos da minha carreira.
Rafael, o que o jornalismo representa para você?
Eu acho que representa tudo. Primeiro que ele é meu ganha-pão, né? É minha fonte de renda. Mas não é. Eu não estou no jornalismo só por causa de grana. Até porque, assim, o jornalismo não é algo que financeiramente o cara fica independente financeiramente. Agora, tem coisas que o jornalismo proporciona a você que talvez outras profissões não proporcionam. Por exemplo, a possibilidade de ajudar pessoas. Há 3, 4 anos, eu tive uma oportunidade muito grande na minha vida de não só fazer jornalismo esportivo, também de fazer jornalismo do dia a dia. E a gente faz aquele jornalismo muito próximo da comunidade, muito próximo das pessoas, que é desde reivindicar remédio, desde reivindicar cesta básica, de ajudar mesmo as pessoas, né? Eu, ao longo desses últimos 3 anos, já consegui proporcionar encontro, por exemplo, de pai e filha que não se viam há 30 anos, sabe? Coisas assim, que marcam a vida das pessoas e marcam a gente. São coisas que, sabe, me dão um alento e uma força para continuar fazendo jornalismo, apesar de todos os problemas. Como eu te disse, o jornalismo é algo que, financeiramente, muitas vezes, não é compensador. Mas graças ao jornalismo, o jornalismo esportivo, por exemplo, eu conheço 12 estados brasileiros, né? Fazendo jogo de basquete, fazendo jogo de futebol. Foi graças ao esporte que eu conheci o Nordeste, que eu fui para o sul do país, que eu fui para Brasília, eu fui para Goiânia e outros tantos lugares. Então, como tudo na vida tem os seus prós e contras, o jornalismo também, mas ele é intenso na minha vida porque eu vivo ele 24 horas. Em muitos momentos do ano eu não tenho sábado, domingo, feriado. Eu estou trabalhando no plantão, eu estou fazendo evento esportivo. Então, é muito sacrificante. Às vezes a família cobra, né? A gente se afasta um pouco, mas é uma coisa que, sabe, é muito prazeroso. E quando a gente faz algo em que a gente pode ajudar a vida de uma outra pessoa, todo sacrifício, toda dificuldade, ela acaba compensando.
Você está ouvindo o programa Dia a Dia da Notícia. O convidado de hoje é Rafael Antônio, que fala sobre o jornalismo esportivo. Rafael, o jornalista esportivo, ele tem que esconder o time do coração?
Eu acho isso uma bobagem. Eu não escondo. Eu sempre falei para as pessoas, eu sou noroestino e nas horas vagas sou corintiano. Eu não vejo problema nisso. Talvez, por exemplo, para o cara que trabalha em São Paulo, que ele tem que cobrir Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, é um pouco problemático ele expor o time que ele torce, porque se ele fala que é corintiano, vai no campo do Palmeiras, pode ter algum tipo de represália. Não deveria existir isso. Mas, infelizmente, hoje a gente vive numa sociedade, muitas vezes intolerante, em que o cara sai na rua para brigar por causa de futebol. Né? Não deveria ser assim. Mas, infelizmente, não vivemos numa sociedade tão evoluída e as pessoas acabam brigando, às vezes até perdendo a vida, por causa de algo que é lazer das pessoas. Né? Eu sempre brinco que o futebol talvez seja a coisa mais importante das menos importantes na vida da gente. Ele não é algo que vai mudar a vida de uma pessoa. Ele é algo que é uma diversão, é um lazer, ele deveria ser tratado como tal. Mas, infelizmente, nem sempre as pessoas... Por isso há um receio muito grande. Agora, como eu não trabalho em São Paulo, e desde menino as pessoas sabem, então eu nunca tive problema com isso.
Rafael, quais são as qualidades necessárias para um bom jornalista esportivo?
Você pergunta do jornalista esportivo, acho que a gente pode responder no jornalismo em geral. Porque, na verdade, a gente fala do jornalismo esportivo, mas ele é um jornalismo como outro qualquer. Eu acho que a responsabilidade é a mesma. Né? Você tem que ter responsabilidade, buscar a verdade, apurar a verdade dos fatos, procurar ser o mais isento possível. Eu acho que a grande diferença e o cuidado que o jornalista esportivo tem que tomar é porque ele lida com a emoção das pessoas. O esporte, seja ele qual for, ele mexe com a emoção das pessoas. Então, acho que esse é o grande cuidado que ele tem que ter. Muitas vezes o jornalismo esportivo, ele até, não diria discriminado, mas existe um preconceito, por exemplo, quem faz jornalismo econômico, político, acha que o jornalismo esportivo, ele não é tão importante quanto. E ele é, porque na verdade a emoção, o esporte em si, ele envolve as pessoas independente da camada social, da idade, da religião. Todo mundo gosta de alguma modalidade esportiva. Né? Pode ser, claro, a maioria gosta mais de futebol, mas tem gente que gosta de vôlei, que gosta de basquete. O que eu acho que é importante no jornalismo esportivo, a partir do momento que a pessoa escolhe o jornalismo esportivo, ele tem que se dedicar de corpo e alma. Ele tem que ter conhecimento naquilo que ele fala e faz. É complicado você começar a fazer jornalismo esportivo e, por exemplo, não saber uma regra de um jogo de basquete, de um jogo de vôlei. Até porque o teu público exige isso. Né? Se você começar a falar muita bobagem ou escrever muita besteira, o teu ouvinte, o teu leitor, o teu telespectador vai te cobrar. Ele vai te cornetar, né? Uma linguagem que a gente usa muito no esporte. Então, acho que é importante isso. É fascinante? É fascinante. Agora, a partir do momento que você mergulha no jornalismo esportivo, é preciso que você tenha conhecimento. Se você não tem, você tem que estudar, tem que buscar o conhecimento. Você não pode simplesmente, porque jornalismo esportivo é bonitinho, eu vou fazer. Você tem que mostrar o mínimo de conhecimento para passar a tua credibilidade à pessoa que acompanha o seu trabalho.
Rafael, você já se imaginou trabalhando em alguma outra área que não fosse jornalismo?
Talvez se eu fosse caminhoneiro. Aí você vai falar, por quê? Porque eu sempre gostei de viajar, pegar o carro, ir para um lado ou outro do país. Talvez se eu não fosse jornalista, eu me daria bem como caminhoneiro.
Rafael, qual o conselho que você dá para os alunos que estão se formando agora em jornalismo? Quais conselhos do mercado de trabalho? Como eles devem se preparar?
É uma ótima pergunta. Só voltando na anterior, talvez uma outra profissão fosse professor de geografia, coisa do tipo assim. Talvez eu me sentiria realizado também. Agora, o que eu posso dizer com a minha experiência de 22 anos de profissão é que está cada vez mais difícil fazer jornalismo. Então, o que eu posso passar para os estudantes, para aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho? Primeiro, sejam versáteis. Você me perguntou o que o mercado de trabalho está exigindo. Profissional com versatilidade. Um profissional que não saiba fazer só uma coisa. Então, você que é estudante, aproveite as aulas da faculdade, as aulas práticas, aprendam edição, aprendam locução, aprendam produção. Hoje, até pela questão econômica e pela realidade das redações, é importante você saber tudo, aprender a fazer tudo. Porque na hora de um corte numa empresa, isso vai contar muito. Aquele profissional que só quer fazer ou só sabe fazer uma coisa, uma editoria, ele vai ser o primeiro a ser cortado. Aquele profissional que é coringa, que sabe fazer jornalismo policial, político, esportivo, que tem as manhas de usar um computador e editar as matérias, ele vai ter vantagem. Vai ter porque é aquela situação. Ele pode fazer aquilo que dois, três na redação fariam. Você pode até me questionar, mas isso é complicado. Infelizmente, é a dura realidade. Hoje, as redações de jornal, de rádio, de televisão, estão cada vez mais enxutas. Infelizmente, né, eu não posso enganar ninguém aqui. Os cortes estão maiores do que as admissões. Então, você que é aluno hoje, tem que ter consciência disso. Você vai entrar no mercado de trabalho, você tem que saber fazer tudo. Seu chefe de redação chega para você e fala, você precisa fazer uma matéria política, jamais diga para ele assim, ah, eu não gosto, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Você está morto na profissão. Você tem que saber fazer de tudo um pouco. Então, acho que essa hoje, para a atual realidade, eu acho que é a dica mais importante que eu posso passar para qualquer aluno, para qualquer estudante de jornalismo. E claro que eu também acho que é importante a pessoa ser ética, profissional. Eu acho que é importante ser um sujeito de caráter. Eu acho que o caráter da gente tem que estar acima de um furo de reportagem, tem que estar acima de uma promoção pessoal. Eu acho que na vida duas coisas são muito importantes. A gente tem que saber aprender constantemente e saber e ter a consciência de que as coisas vão acontecer na hora certa. Eu fiz jornalismo esportivo na minha vida durante 15, 16 anos. Aí surgiu uma oportunidade, uma coisa que eu sonhava há muito tempo de fazer um jornalismo geral também. E quando essa oportunidade veio, eu agarrei com unhas e dentes e estou hoje fazendo com muita disposição e com muita gratificação. Então, se você é um profissional correto, se você é um profissional esforçado, que busca ser companheiro dos outros profissionais, a sua hora, a sua oportunidade vai chegar, né? Independente do local que você estiver trabalhando. Eu acho que fica aí o meu legado aí para vocês que estão acompanhando essa entrevista.
Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Mas já acabou?
Já acabou. Vamos marcar uma próxima entrevista aí de uma hora para a gente poder falar mais.
Ah, legal, queria agradecer o convite, a oportunidade. E olha, que bacana que vocês estão tendo aqui uma oportunidade que eu disse no começo da entrevista, de realizarem jornalismo na prática. Isso aqui é um laboratório para vocês, mas aproveitem bem esse laboratório, para na hora que for para valer mesmo, vocês estarem devidamente preparados para o mercado de trabalho, porque é uma grande selva. É uma grande selva e a gente tem que estar preparado para sobreviver nela.
E este foi o Dia a Dia da Notícia, programa que aborda diferentes áreas do jornalismo e conta como é a rotina dos profissionais de comunicação. O nosso encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 18 horas, com transmissão aqui, pela Web Rádio USP. Até lá!
Você ouviu Dia a Dia da Notícia.